Meus irmãos, boa noite. Boa noite especial às minhas irmãs da SAF da nossa igreja. É uma honra poder lhes trazer a palavra de Deus nesta ocasião, nesses 58 anos de organização da nossa SAF. Eu pensei muito a respeito do que pregar nesta noite, pensei que 58 anos mereceriam um sermão de 58 minutos, né? Mas, na verdade, prometo ser bem mais breve do que isso, e quero convidá-los a lermos uma passagem que fala a respeito de uma mulher. Juízes, capítulo 4, verso 4. Abram as suas Bíblias nessa passagem. Juízes 4, verso de número 4. Juízes, capítulo 4, verso 4. É apenas um versículo, e um versículo breve, um versículo curto. Eu gostaria, então, de convidar todos os irmãos para lerem esta passagem juntamente comigo. Vamos ler todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome pelos 58 anos de organização da Sociedade Auxiliadora Feminina desta igreja. Nós te bendizemos, ó Deus, pela maneira como o Senhor abençoou as mulheres desta igreja ao longo destes quase 6 séculos de organização. Certamente aqui o Senhor levantou e continua a levantar inúmeras servas, filhas do Senhor, mulheres piedosas, valorosas, que temem a Ti e que se dispõem a Te servir com tudo o que têm e com tudo o que são. Receba o nosso louvor por cada uma delas, receba o nosso louvor por aquelas que por aqui passaram e também deixaram a sua contribuição. Agora, no nome de Cristo, nós te pedimos que o Senhor seja servido em nos falar por meio da Tua Palavra. Que Tu seja servido, ó Deus, de falar de modo especial às mulheres, às irmãs da nossa SAF, bem como a todas as mulheres presentes aqui nesta ocasião. Ajude-nos a enxergarmos a Tua glória e a glória de Teu Filho nesta passagem. É em nome de Jesus que te oramos e te bendizemos hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, geralmente, quando eu me ponho a procurar por alguma mulher do Antigo Testamento, exemplo de piedade, exemplo de devoção a Deus, de temor ao Senhor, geralmente, o primeiro nome que me vem à mente é o nome de Débora. E isso é interessante porque, em uma época como a nossa, tão marcada pelas reivindicações do movimento feminista, a figura de Débora pode parecer atrativa para esse movimento. E, frequentemente, pessoas adeptas do movimento feminista fazem apelos à narrativa sobre Débora. E esses apelos feitos normalmente têm a intenção de tentar validar práticas como a pregação feminina no culto público solene e até mesmo a ordenação feminina aos sagrados ofícios. Por exemplo, uma mulher chamada Linda Belleville, uma feminista radical, na ânsia, no desejo de legitimar a ordenação feminina, vai dizer o seguinte: Débora era tão respeitada que o comandante das tropas de Israel se recusou a ir à batalha sem ela. E isso de fato vai acontecer, mas nós precisamos entender bem por qual motivo Baraque se recusou a ir à batalha sem Débora. Não obstante, meus irmãos, o propósito desta passagem de Juízes capítulo 4, o propósito dessa passagem sobre Débora não é ensinar a legitimidade do ministério feminino, não é ensinar a legitimidade da pregação feminina no culto público solene. O objetivo não é afirmar a proeminência da mulher. É preciso recordar o contexto no qual Débora viveu. Se nós desejamos compreender devidamente a passagem, se nós desejamos retirar da passagem algumas aplicações para as nossas vidas, então é preciso recordar o contexto no qual Débora viveu. E eu sou de opinião, irmãos, que quando a pessoa se propõe a ler o livro de Juízes, ela precisa começar pelo final. Eu sou de opinião que se você deseja iniciar a leitura de Juízes, inicie pelo último versículo do livro, e aí depois você volta para o capítulo 1. Faça isso agora. Abra sua Bíblia em Juízes, no capítulo 21 e no verso 25, porque esse texto, a afirmação dessa passagem, ela é chave para a devida compreensão do livro e para compreendermos algumas situações específicas narradas nesse livro. Juízes, capítulo 21, verso 25, mais uma vez, leia comigo. Crendo que todos vocês encontraram, vamos ler todos juntos. Diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então você deve iniciar a leitura de Juízes por essa afirmação, quando o autor vai dizer que naqueles dias não havia rei, não havia uma liderança que conduzisse o povo em piedade, em submissão a Deus, em devoção, em temor. E além disso, há uma afirmação que vai servir como um refrão em todo o livro de Juízes. Veja algumas passagens onde esse refrão aparece. Abra primeiramente no capítulo 2, verso 11. Juízes, capítulo 2, verso 11, leia comigo mais uma vez. Diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Vá agora para o capítulo 3 e leia comigo o verso 7. Juízes 3, verso 7 diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Verso 12 também, vamos ler: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Esse refrão, ele volta a aparecer em outros textos, no capítulo 6 e no verso 1, no capítulo 10 e no versículo 6, no capítulo 13 no verso 1, mas também no capítulo onde se encontra o verso que lemos no início. Veja o início do capítulo 4. Capítulo 4, verso 1, acompanhe, eu vou ler agora. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eúde. Então isso vai aparecer em todo o livro de Juízes, e a dinâmica é a seguinte: Deus abençoava o povo, Deus advertia o povo contra o perigo de se associarem com os povos pagãos, mas o povo de Israel respondia com um pecado, o povo respondia com transgressão. No capítulo 2, observe os versos 18 e 19, o texto vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 18 e verso 19: quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz,
reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Então era essa a situação, e à medida que você lê o livro por inteiro, você percebe que a situação da nação de Israel só vai se agravar. O resultado disso, meus irmãos, é que as pessoas viviam de acordo com a filosofia do eu acho, fazendo o que bem entendiam, fazendo aquilo que lhes dava na cabeça, fazendo o que dava vontade. Nesse período, Israel era uma verdadeira anarquia. Um autor chamado Jerome Bars vai dizer que o período coberto pelo livro de Juízes é um tempo de vários séculos, um tempo prolongado de apostasia, um tempo quando a maioria do povo pactual havia se desviado de Deus. E é aí que nós chegamos à narrativa sobre Débora. A narrativa sobre Débora, meus irmãos, está localizada logo após a narrativa sobre os juízes Otniel e Eude no capítulo 3. Observe o capítulo 3. Do verso 7 até o verso 11, você encontra a história de um juiz chamado Otniel. Já do verso 15 até o verso de número 31, nós temos a história de um juiz chamado Eude. Esses dois juízes lideraram com bravura o povo de Deus e, com a ajuda do Senhor, libertaram Israel da opressão do rei da Mesopotâmia e também dos moabitas. Se você ler a história com atenção, você vai ver que, sob Otniel, o povo desfrutou de um período de 40 anos de paz. No verso 30, você pode observar isso. Depois do livramento recebido por meio de Eude, o verso 30 vai dizer que a terra ficou em paz por 80 anos. Mas esses juízes morreram. E, irmãos, a despeito da provisão de Deus nesses dois livramentos extraordinários e nos períodos de paz que se seguiram, mais uma vez as pessoas voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. É o que diz o verso 1 do capítulo 4, observe. O verso 1 do capítulo 4 vai nos dizer que logo depois do falecimento de Eude, o povo voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. E como consequência, nos versos 2 e 3, Deus vai entregar o povo nas mãos de um novo inimigo. O inimigo agora é Jabim, rei de Canaã. E Jabim vai oprimir Israel durante 20 anos. E é aí que aparece a figura de Débora. Mas quando Débora aparece, você já pode perceber uma diferença entre ela e os dois juízes anteriores. Se você ler a história de Otniel e Eude, você verá que esses dois juízes foram chamados diretamente pelo Senhor. Eles foram suscitados diretamente por Deus. Mas quando você olha para o verso 4 do capítulo 4, Débora já aparece julgando a Israel naquele tempo. Uma autora chamada Rebecca Jones vai dizer que Débora não é um dos juízes mencionados como sendo diretamente chamada por Deus, embora não haja dúvidas de que Deus usou a Débora. E o verso 4, irmãos, vai nos apresentar uma pequena, porém suficiente descrição de Débora. O verso vai nos dizer que ela era uma profetisa, esposa e juíza. Em primeiro lugar, observem, Débora era uma profetisa. E quando você lê o Antigo Testamento, você vai encontrar apenas outras três mulheres sendo chamadas de profetisas: Miriam, irmã de Moisés, Ulda, em 2 Reis, no capítulo 22, e uma terceira mulher que muito provavelmente era a esposa do profeta Isaías. Você vê isso em Isaías, capítulo 8, verso 3. Isso já vai nos mostrar que não era comum a existência de profetisas em Israel. E um detalhe sobre Débora é que ela não pregava a palavra de Deus publicamente. Ela era uma profetisa, não uma pregadora. E como profetisa, Débora anunciava a palavra de Deus de forma inspirada, inerrante e de maneira autoritativa. O dom de profecia dado a Débora é de natureza absolutamente diferente do dom vinculado à pregação. No nosso texto, Débora não vai expor as Escrituras nem ao povo solenemente reunido e nem a Baraque individualmente. Se você ler o diálogo dela com Baraque, ela não expõe as Sagradas Escrituras. O que ela faz é trazer para Baraque uma mensagem divinamente inspirada. Uma mensagem inspirada da parte do Senhor. Veja o verso 6. Juízes 4. Eu vou ler o verso 6, o verso 7 e o verso 9. O texto diz assim, observe. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naftali, e lhe disse, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Vejam o verso 9. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, a palavra que ela entregue a Baraque é uma palavra inspirada da parte de Deus. E é importante notar também, meus irmãos, que ela não profetizava como Isaías, ela não profetizava como Jeremias, como Micaías e como tantos outros profetas, ou seja, ela não profetizava de maneira pública, ela profetizava em particular, quando procurada pelos filhos de Israel. Isso vai nos ensinar que o fato de Débora ser uma profetisa era algo extraordinário, era fora do comum. Não era normal, mas lembre que estes tempos não eram tempos normais. E no texto hebraico tem um detalhe interessante que não aparece na nossa tradução. A nossa tradução, ela vai omitir uma palavra presente no texto hebraico. O texto hebraico literalmente diz assim, Débora, mulher, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel no tempo dela. O texto hebraico traz a palavra mulher logo depois da menção do nome Débora. A palavra mulher no texto hebraico não tem a função de simplesmente definir que se tratava de uma profetisa. Isso porque o termo profetisa que aparece aqui já é um termo feminino. Então a ideia que o texto quer transmitir, irmãos, é surpreendente. Não há profetas. Não há profetas aqui que anunciem a palavra de Deus. Não há juízes. Quem anuncia a palavra de Deus é uma mulher. Deus começa a reprovar a omissão masculina aqui. Em segundo lugar, Débora era uma esposa. Meus irmãos, a única passagem do Antigo Testamento onde Lapidote é mencionado é aqui no capítulo 4 e no verso 4. Não existe nenhuma afirmação adicional a respeito da sua pessoa, nem da sua história com Débora. Apesar disso, é suficiente perceber o destaque que o texto dá a Débora como sendo uma esposa, uma auxiliadora do seu marido, que mesmo julgando o povo de Israel, certamente não descuidava da sua família. Certamente Débora não descuidava do seu lar. E é importante também perceber que antes de ser profetisa e juíza, ela era uma esposa. Enquanto o fato de ela ser profetisa é extraordinário, o seu papel como esposa é o papel ordinário. se encaixa dentro do ordinário como definido pelo Senhor. O chamado de Débora para ser esposa e muito provavelmente para ser mãe vinha antes da sua atribuição como profetisa e como juíza de Israel. Em terceiro lugar, Débora era uma juíza. Necessariamente, isso não significava que Débora ocupava alguma posição de liderança em Israel. Se você tiver a nova versão internacional, uma tradução muito conhecida em português, a nova versão internacional vai traduzir o verso 4 de maneira equivocada. A NVI diz que Débora liderava Israel naquela época. Só que a NVI, todas as vezes que o verbo que ela traduz como liderava aparece no Antigo Testamento, ela vai traduzir como julgar. Só aqui é que ela traduz como liderar. E o verbo usado significa que ela decidia controvérsias, ela discriminava entre pessoas nas questões civis, domésticas, religiosas. Isso não vai significar que ela ocupava uma posição de liderança de governo em Israel, uma vez que, veja o verso 5. No verso 5 é dito que ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Ela atendia em um lugar afastado. O verso 5 também vai dizer que os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Outro detalhe é que Débora vai reafirmar a liderança masculina quando ela diz a Baraque que Baraque é quem deve liderar as tropas de Israel contra Císera. Um autor chamado Thomas Schreiner vai dizer que Débora parece ser o único juiz em Juízes que não tem função militar. Todos os outros tiveram função militar, menos ela. Todos os outros juízes lideravam Israel em vitória nas batalhas. Mas Débora recebe uma palavra de Deus para que Baraque lidere o povo. Só que a gente se depara à covardia de Baraque. E diante da covardia de Baraque, ela também não vai arrogar para si a tarefa de convocar o povo para a batalha. Ela repreende Baraque. Ela o repreende por sua hesitação e anuncia de maneira profética que mesmo vitorioso na batalha, a honra vai ser concedida a uma mulher. Então, longe de reivindicar a liderança para si, Débora reafirma a liderança masculina em uma época quando os homens se mostravam negligentes. E o que é que isso vai nos ensinar? O que que isso tudo significa para as nossas irmãs, mulheres piedosas? Nós podemos apontar, irmãos, algumas aplicações. E eu me dirijo aqui agora de modo particular às irmãs, às mulheres da igreja. A primeira aplicação é que nossas irmãs devem compreender que a narrativa sobre Débora não as estimula a desejarem o ofício da pregação pública. Mulheres piedosas compreendem que a verdadeira piedade é encontrada na obediência à palavra de Deus. E por esse motivo, mulheres piedosas vão se contentar com o exercício das funções que lhes foram atribuídas pelo Senhor. Mulheres piedosas não irão se firmar nas interpretações igualitaristas a respeito das profetisas da Escritura, como Débora, por exemplo. Meus irmãos, nós aprendemos com o exemplo, não só de Débora, mas também com o exemplo de Hulda, de Miriam, que elas não eram pregadoras ou professoras públicas. Elas não estabeleceram padrões doutrinários ou morais para o povo da aliança. E a razão pela qual elas não fizeram isso é que profecia é diferente de pregação. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 29 até o verso 33, profecia é baseada em uma revelação direta e espontânea. A pregação, por sua vez, é uma exposição da revelação recebida e registrada nas Escrituras. Então eu quero dizer a vocês, minhas amadas irmãs, que apesar de não profetizarem como Débora, vocês oferecerão sábios conselhos fundamentados na palavra a todos aqueles que necessitarem da ajuda de vocês. Mulheres sábias aconselharão homens que as escutarão, adotarão as suas ideias. Em segundo lugar, as nossas irmãs devem compreender que a maior realização de uma mulher cristã e piedosa é a assunção do seu papel como auxiliadora idônea e esposa. Uma mulher piedosa compreende que não é escrava do seu marido, ela não é serva do seu marido, ela o vê, nas palavras de um pastor chamado David Lipsy, ela o vê com reverência, ela o vê com uma mistura de amor e temor, mas não com um temor de escravo, não com um temor que é nutrido com ódio ou aversão, ela o vê com um temor nobre e generoso, um temor que procede do amor. E ela é feliz, e ela se contenta com essa realização, de ser esposa e de também desempenhar a missão que recebeu de Deus, a missão de ser mãe. Em terceiro, mulheres piedosas não vão enxergar a claudicância dos homens em assumir a liderança no lar ou em assumir a liderança na igreja como uma oportunidade para elas assumirem a liderança. Débora não fez isso. E nós vivemos, irmãos, em uma época marcada pela feminização dos homens, pela efeminação masculina, pela emasculação dos homens. E uma das características da nossa época é a relutância dos homens em assumirem o papel de líder, de provedor, sustentador e defensor. Mas com Débora nós vamos aprender que o papel das mulheres piedosas nessa situação é o de estimular, é o de repreender em particular os homens, para que no lar e na igreja eles honrem o chamado que receberam da parte de Deus. Wayne Grudem vai dizer: a história de Débora deve motivar as mulheres nessa situação a fazerem o que ela fez, encorajar e exortar o homem a assumir o papel de liderança para o qual foi chamado por Deus, assim como Débora encorajou e exortou a Baraque. Eu vou concluir, minhas irmãs, dizendo o seguinte. Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 5, verso 7. Veja como a fala de Débora aqui é interessante. No capítulo 5, no verso 7, Débora diz assim, leia comigo, Juízes 5, verso 7. Leiamos todos juntos. Ficaram desertas as aldeias em Israel. Repousaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Eu me levantei por mãe em Israel. Meus irmãos, diante da omissão masculina, Débora se levantou como uma mãe em Israel. Nesse cântico aqui registrado, Débora vai falar da situação preocupante da nação diante dos ataques dos inimigos. Veja do verso 6 até o verso 8, ela vai dizer: nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos, ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei, levantei-me como mãe em Israel, escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Era uma época terrível. Era um tempo sem confiança no Senhor. Era um tempo de covardia e medo. Era um tempo terrível para o povo. Então as palavras de Débora aqui vão demonstrar que ela aguardava um valente. As palavras de Débora são as palavras de uma mulher piedosa que aguardava por um príncipe em Israel. E o que é interessante é que tanto no início do livro como no final há um clamor por um libertador. Abra no capítulo 1. Veja o verso 1. O verso 1 diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo, leia comigo agora: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Há um clamor por um líder. Abra no capítulo 20, veja como o livro termina. Juízes, capítulo 20, verso 18. Leia comigo novamente. Juízes, capítulo 20, verso 18, diz assim, todos juntos: levantaram-se os israelitas, subiram a Betel e consultaram a Deus, dizendo: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? Respondeu o Senhor: Judá subirá primeiro. O livro começa, o livro termina com um clamor por um libertador. No período de Débora, meus irmãos, não há ninguém dentre o povo capaz de livrar a Israel definitivamente dos seus inimigos. O clamor de Débora por um príncipe em Israel não é satisfeito pelos baraques do mundo, porque o verdadeiro herói ainda virá. No drama do livro de Juízes e no drama de toda a revelação bíblica, o herói é o bebê que virá um dia. O Salvador prometido, sobre quem as tentações de Dalila não terão nenhum poder. E contra o qual nenhum inimigo, quer físico ou espiritual, pode prevalecer. A lição para todos nós, irmãos, é clara. Mulheres piedosas devem ser fiéis e devem buscar agir como Débora em nossa época, marcada pelos reclamos do feminismo. Mas mulheres fiéis devem saber que os seus anelos mais profundos só podem ser satisfeitos pelo Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz que venceu todos os inimigos do seu povo. Que vocês se levantem, então, como mães no meio do povo de Deus e encontrem toda a satisfação para os seus desejos, os anelos de suas almas, no Senhor Jesus Cristo. Que Ele, pois, vos abençoe, minhas irmãs, hoje e para todo sempre. Amém.